No noticiário P7 desta sexta-feira, eu recebo o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Palmeira, o vereador Odair Sanson, que vem conversar um pouquinho conosco a respeito de assuntos relacionados à nossa Casa de Lei. Primeiramente, bom dia, Odair. Obrigado por atender o nosso convite e estar conversando com os palmeirenses através aqui da 91.7.
Bom dia, Rino. Quero cumprimentar a toda a equipe da Rádio Ipiranga e a todos os ouvintes da Rádio Ipiranga. Desde já agradecer o convite para este bate-papo.
Odair, quais foram as principais conquistas do Legislativo neste ano que você pode elencar aqui para os nossos ouvintes?
Veja, Rino, eu analiso como a principal conquista a criação da Procuradoria da Mulher, que foi uma iniciativa do vereador Lucas, seguindo a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que já tem, e, portanto, nos mesmos modelos, foi implantado aqui em Palmeira a Procuradoria da Mulher. Hoje temos o vereador Lucas como procurador, a Vanessa Albano, a procuradora adjunta, e a nossa Procuradoria da Câmara, a Ana, procuradora, faz a parte jurídica. Então, acho que é uma conquista muito importante para as mulheres, que hoje tem um canal de comunicação, que podem procurar a Vanessa, podem levar suas reclamações, seja de assédio, de agressão, enfim, um projeto muito bacana que está funcionando muito bem. Logo no início também tivemos a resolução que criou o Banco de Ideias Legislativas. Foi proposto por mim e está aprovado. Qualquer cidadão pode entrar no site da Câmara e colocar lá sua ideia, uma emenda de lei, uma modificação de lei, uma lei nova, um projeto, sugestão. E cada vereador pode pegar esses projetos colocados, essas ideias, transformar num anteprojeto e apresentar na Câmara Municipal. E no final do ano agora tivemos então a avaliação do TCE, Tribunal de Contas do Estado do Paraná, onde a Câmara ficou na sexta posição dos 399 municípios, com um índice de 99,65% de transparência. Eu acho que é uma conquista muito importante e quero agradecer aqui do fundo do meu coração a todos os funcionários, servidores, que fazem um excelente trabalho e conseguem esse reconhecimento, essa nota para a Câmara de Palmeira.
E a avaliação que o senhor faz da relação com o executivo, esse trabalho que precisa ser uma mão de duas vias, por assim pode-se dizer, como que tem feito essa aliança aí com a prefeitura e as suas necessidades?
Então, nós temos um bom relacionamento. Eu acho assim que temos a mesma visão. Fomos eleitos, estamos nos cargos para melhor representar os moradores, a população, levar sempre o melhor ao coletivo. E temos a mesma visão na parte de austeridade, de responsabilidade com o dinheiro do povo, aplicado de maneira correta. Então, é bem tranquilo. O prefeito Sérgio sempre nos procura quando há necessidade. Trocamos ideias, conversamos bastante e a relação é boa, muito boa.
Quais foram os desafios mais difíceis encontrados pela Câmara em 2023?
Eu acredito sim que não tivemos grandes desafios. Porém, os momentos mais tensos na Câmara foi com a pressão feita pela classe dos professores, que reivindicavam um reajuste do piso, o qual o executivo entendia de outra forma. A classe acabou fazendo pressão em cima dos vereadores, dentro da normalidade, do respeito. Então, esse foi um pouco o momento mais tenso. Algumas sessões, casa cheia, talvez tenha sido o momento mais difícil, mas que foi superado tranquilamente.
Um dos trabalhos mais importantes na Casa de Lei são as CPIs. Como é que foram esses trabalhos ao longo do ano de 2023? Alguma CPI em andamento, abertura de alguma nova, como que foi?
Tivemos apenas a finalização de uma CPI, que era a CPI que tratava de aluguel de máquinas. Foi apresentado o relatório, porém este relatório foi reprovado por erro de redação no relatório mesmo. Ele foi reprovado. Não tivemos mais nenhuma CPI no corrente ano.
Isso significa que aparentemente não há problemas tão graves assim.
Exatamente. Não apuramos nada, não chegou nenhuma denúncia que gerasse alguma CPI.
Um trabalho bonito também dentro da Câmara, como a Procuradoria da Mulher, é o Parlamento Jovem. Como é que foi trabalhar com jovens no ano de 2023?
Falar do Parlamento Jovem é um orgulho para nós. Então, até trouxe um relatório aqui, que nesse ano de 2023, o Parlamento realizou a sua nona edição. Além das reuniões das comissões e sessões realizadas mensalmente, os jovens visitaram o Palácio do Iguaçu, a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal de Curitiba. O programa fez parceria com a Secretaria de Saúde para a realização da primeira edição do projeto Ouvitim, projeto de educação em saúde com foco na aprendizagem do trabalho da ouvidoria. E foi através dessa parceria que os jovens tiveram a oportunidade de fazer uma visita e tiveram uma palestra ministrada pelo ouvidor do Tribunal de Contas do Estado, Patrick Machado. Ainda realizaram visitas técnicas no setor, no Poder Executivo, conheceram as secretarias municipais, conversaram com o prefeito, o diretor de esportes. Recebemos aqui em Palmeira a visita do Parlamento Jovem de São José dos Pinhais, que conheceram o nosso município, inclusive tiveram aqui na Rádio Ipiranga. Então essa troca de experiência entre jovens e coordenadoras pedagógicas dos programas é de extrema importância. Ensinamos e aprendemos ao mesmo tempo. O Parlamento Jovem está se desenvolvendo cada dia mais. Fez sua primeira sessão ordinária dedicada ao tema Outubro Rosa. Foi um pedido dos jovens parlamentares, mostrando a sua
proatividade,
exatamente. Onde os jovens entregaram sua primeira moção de aplausos para o grupo Gratos e realizaram pela primeira vez a sessão de encerramento no período da noite, com roupa de gala, com a presença dos pais, convidados. Foi muito emocionante ver o apoio das instituições de ensino e dos pais. Essa sessão ainda contou com a presença da deputada Mabel Canto, que entregou uma moção honrosa da Assembleia Legislativa do Paraná ao programa Parlamento Jovem. Nesta sessão também tivemos a presença da chefe do núcleo de Ponta Grossa, a senhora Luciane Aquiles Sleuti. Ao todo, 81 alunos já passaram pelo programa. E ano que vem, no início do ano letivo, abriremos as inscrições para a 10ª edição do Parlamento Jovem, que é um orgulho não somente para a Câmara, mas para toda a Palmeira. Aliás, no próximo ano, o programa está concorrendo ao prêmio Cidades Educadoras. Estamos na torcida para que Palmeira traga esta premiação.
Já está na hora de surgir um candidato adulto, né? 10 anos aí, com certeza muitos deles já podem ser candidatos.
Com certeza.
Para quem sabe ocupar uma cadeira junto com você lá.
Provavelmente teremos na próxima aí. E a gente sentiu neste Parlamento Jovem que tínhamos 9 jovens, 8 eram mulheres.
Isso é importante, né?
Apenas um menino. Esperamos que na próxima aí nós possamos eleger algumas mulheres para equilibrar um pouco o legislativo.
Tá muito azul essa Câmara, tá, precisa dar uma roseada nela, né? Ô Daí, como é que está a situação financeira atual da Câmara e quanto à questão de repasse para o município para o ano que vem, o que se poderia já adiantar para nós?
A situação financeira da Câmara é tranquila, né? Nós temos um orçamento relativamente bom, cortamos gastos, usamos apenas o necessário para que o serviço seja bem feito, com qualidade, dando condições aos nossos servidores, nossos funcionários, de desempenhar o melhor possível. No orçamento original nosso, na LDO, para 2023, nós tínhamos um orçamento de R$6.670.000. Quando a LDO foi para a Câmara, vereadores fizeram emendas a este orçamento e nós já destinamos ao município R$3.200.000. Durante o ano, foram feitos, via crédito de lei, R$990.000 de devolução, e imaginamos que agora, estamos fechando a conta nesta semana, devemos devolver mais R$170.000 para a prefeitura. Então vamos fechar um ano com devolução ao executivo de R$4.360.000.
Isso é muito importante para o executivo, né?
Sim, é o executivo que executa, que precisa estar com recurso para investir em saúde, em estradas, enfim, educação. A nossa parte é tentar economizar ao máximo e devolver ao executivo para que tome as atitudes necessárias, né?
Um dos assuntos também que é bastante discutido nas sessões são as comissões. Vocês têm várias comissões e cada uma trata de um assunto específico. Como é que têm sido esses trabalhos agora aí também no ano de 2023 e os seus avanços?
Eu acredito que avançamos da maneira que vamos aprendendo, vamos entendendo um pouco mais sobre os projetos, as leis. Nós temos uma assessoria muito boa, que é o Ivano, o doutor Ayrton, que acompanha as reuniões. Os vereadores aprenderam muito e assim tem sido tranquilo. Alguns projetos têm discordância, é natural, pedido informação, feito análise e tal, mas tem ido bem. Eu acho que tá bem encaminhado.
Para 2024, o último ano dessa legislatura, como que você analisa aí o trabalho de vocês, né, e a perspectiva de vocês estarem também se candidatando novamente ao cargo de vereadores?
Então, acho que 2024 vai ser um ano diferente para nós, né, que questão eleitoral. É natural que vários vereadores ali possam concorrer à reeleição. Alguns podem ir para majoritária, é bem natural. Mas eu acredito que isso não atrapalhará os trabalhos da Câmara. Nós precisamos separar, né, o trabalho da Câmara que a gente está fazendo, cumprindo o nosso mandato, tentando levar o melhor para a população, das eleições. Embora estejam misturadas as coisas, a gente precisa fazer uma meia que separação. E eu acredito que vai ser tranquilo, os vereadores têm consciência disso, são todos competentes, então acredito que em 2024 de muito trabalho e de realizações aí.
Obrigado, Dair, pela sua presença aqui no Noticiário P7. Desejo a você e a todos os seus pares que seja também um ano de 2024 de muitas realizações e que vocês possam trazer, através das leis, progresso para o povo palmeirense.
Eu que agradeço, Rino, a oportunidade da Rádio Ipiranga, agradecer a todos a equipe, desejar a você, a toda a equipe, a todos os palmeirenses um feliz 2024 de muitas realizações e de muita esperança. Muito obrigado.